Muito boa tarde. Já temos quórum para a audição. Vamos proceder à audição para a Provedoria de Justiça. Temos como candidato a Sra. Maria Luísa Alves da Silva Neto Teixeira Botelho, professora doutora, a quem cumprimento e quem agradeço a disponibilidade para se acomodar logo ao horário e à data que lhe foi indicada, o que muito agradeço. E portanto, isto tem uma grelha. Portanto, para uma intervenção inicial de 8 minutos e depois seguem-se os grupos parlamentares com as questões que entenderem e no fim terá 8 minutos também para responder às questões que lhe forem colocadas. Portanto, vou passar já a palavra para dar início a esta audição. Tenha a palavra, por favor. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sou jurista, uma mulher do dever ser, da norma, mas da norma que quer ser aplicada, da Constituição que não pode ser semântica. Ao longo da minha vida profissional, tenho sempre entendido que a vitalidade normativa do texto constitucional permanece como a gramática comum da liberdade, do modo democrático de exercer o poder e de resolver o conflito. E esta é a convicção que aqui trago. A súmula, muito abreviada, do meu currículo é do vosso conhecimento, mas sempre direi que a minha vida académica e profissional se pautou por fio condutor consequente, mas sempre permeável ao que de novo e diferente se aporta às ciências jurídico-constitucionais, ou jurídico-públicas, ou aos fundamentais do Estado, como queiramos, e ao que de desafiante pode resultar do contexto interdisciplinar na aplicação em situação real, seja em atividades enquadradas na terceira missão da Universidade, seja no contexto da capacitação da administração pública no quadro do Instituto Nacional de Administração, que recuperou a centralidade da marca que sempre foi pilar do Estado de Direito, seja enquanto titular da Cátedra Unesco para a Administração Pública, única cátedra sediada numa instituição que não uma instituição de ensino superior ou uma unidade de investigação, seja em todas as experiências cívicas a que sempre aderi. Com esta convicção, a imensa responsabilidade de aqui estar perante vós, de me submeter a esta possibilidade de votação, é apenas mitigada pela certeza de que nunca existe uma tábua rasa. Somos sempre como marinheiros que têm que construir em alto mar, com os materiais que já têm, sem considerarem ir ao cais e começar tudo de novo. Ajudam-nos as redes de pertença e ilumina-nos o lastro das experiências feitas, preservado como gestão de conhecimento. É que o provedor de justiça, tal como definido no artigo 23 da Constituição, destinatário de um direito de petição e queixa qualificado, o provedor de justiça cuja atividade é independente de outros meios graciosos e contenciosos, o provedor de justiça como órgão independente não é um acaso, é uma instituição. E uma instituição, recorde-se no sentido preciso do termo, é uma necessidade, uma ideia que vive e perdura sempre no meio social. A celebração dos 50 anos da Provedoria de Justiça em Portugal no presente ano assinala não apenas esta longevidade institucional, mas também a sua natureza pioneira no contexto democrático português. A figura do Provedor de Justiça foi criada em 75, antes, portanto, da Constituição da República Portuguesa de 76, que veio a recebê-lo depois. Esta antecedência em relação ao texto formal da Constituição revela a centralidade atribuída desde a Revolução de 25 de Abril de 74, desde os primeiros momentos da democracia, à proteção informal, não jurisdicional dos cidadãos, face à tal da administração pública que visa sempre a persecução do interesse público, mas sempre no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. Mas há mais. Para além da sua função clássica, e sem esquecer ainda ao Mecanismo Nacional de Prevenção que lhe foi confiado em 2013, a Provedoria de Justiça desempenha o papel de Instituição Nacional de Direitos Humanos, acreditada internacionalmente em conformidade com os princípios de Paris. É nessa qualidade que assume uma perspectiva multinível e se acentua a multifuncionalidade dos direitos na arena global. A sua missão ultrapassa, pois, a esfera administrativa, contribuindo para uma visão transversal do impacto estrutural dos direitos fundamentais como estrutura de transformação, de acesso, de proteção, de participação e de aprendizagem pública. Ao longo das suas 5 décadas de atuação, esta missão manteve-se extraordinariamente atual e tive a oportunidade de comprovar em várias parcerias que tive com esta instituição. mas talvez hoje ainda mais do que nunca, porque vivemos num tempo de aceleração tecnológica, de fragmentação do espaço público, de tensões geopolíticas difusas, mas também de oportunidades inéditas para reconstruir pontos, para reforçar a metacompetência da confiança e reinventar a cooperação. Diria que há 7, número mágico, de oportunidades de cuidar do futuro que gostaria aqui de pontuar. E peço emprestada esta expressão ao relatório da ex-primeira-ministra engenheira Maria de Lourdes Pintassilgo, que há mais de 40 anos o produziu para a Comissão Mundial Independente sobre a População e a Qualidade de Vida e que compreendeu tão singular e certeiramente o tempo que aí viria, que aí vem sempre. Primeira oportunidade para a Procuradoria de Justiça julgo que tem que ser a da educação para o direito. Enquanto órgão constitucional e com uma natureza que adiante já, mas que poderemos discutir depois, não deveria ser fragmentada sob pena de ser desvirtuada, cabe à Procuradoria de Justiça reconhecer que a democracia só está no coração das pessoas se responder às preocupações sociais, económicas e culturais. Se tal não se verificar, este regime convola-se em frágil precipitado normativo, como bem compreendeu a Carta sobre a Educação para a Cidadania Democrática e para os Direitos Humanos do Conselho da Europa. A segunda oportunidade é da exigência de uma governança multinível, uma oportunidade para que se perceba sistemicamente que a administração pública, na sua relação, tem que ser subsidiária de princípios gerais intra e interestaduais, mas também de respaldo internacional, do universal que é o local sem muralhas, como diria Miguel Torga, que articula o Think Global e o Act Local, de alinhamento das políticas públicas nacionais com europeias e internacionais. A terceira oportunidade será a da blindagem de estándares mínimos de proteção e eficácia de direitos fundamentais em desafios e contextos emergentes que são de geometria variável. Desafios para a igualdade, para que uma inclusão não corresponda apenas a chegar aos vulneráveis, mas a fazer desaparecer as condições de vulnerabilidade. Para que estas condições de vulnerabilidade, nomeadamente interseccionais, não sejam meramente pensadas como armas de arremesso, como knock-out arguments quando se invoca a dignidade da pessoa humana, e para que não se eliminem espaços de autonomia. Um desafio para a transparência, uma transparência e uma que tem que ser necessariamente testada no espaço digital que se tornou a nova ágora contemporânea, que transforma profundamente as categorias clássicas, que exige uma adaptação contínua dos instrumentos jurídicos e institucionais a sistemas opacos, mas que também potencia a utilização desta inteligência, destas inteligências na administração pública para simplificação dos serviços existentes, para co-construção de novos serviços a prestar ao cidadão. Uma transparência que tem que também encontrar respaldo quando pensamos, por exemplo, em contextos de vigilância epidemiológica, como também tivemos já oportunidade de viver. Um desafio também para a universalidade, uma universalidade que tem que ser resposta ao risco de fragmentação de regimes de proteção, nomeadamente com tensões entre lógicas securitárias e mecanismos que necessariamente importam riscos de restrição de garantias processuais e materiais com níveis desiguais de garantia de direitos e não discriminação. Uma quarta oportunidade é da participação. Enquanto válvula ineliminável que garante o Estado de Direito, a Procuradoria de Justiça é a oportunidade para o cidadão que não é mais nem o cidadão socialmente indiferente do Estado liberal, nem o mero utente dos serviços gratuitos ou tendencialmente gratuitos do Estado social. Esta participação é condição de legitimação das políticas públicas, da própria produção e gestão colaborativa do conhecimento e tem que se converter em capacidade organizada de alterar decisões através de canais reconhecidos, de rotinas de diálogo com interlocutores públicos. Quinta oportunidade de reconfiguração. Uma reconfiguração para uma administração pública que revisite as características da multilateralidade, da multifinalidade, da multimaterialidade e que integre exigências de transparência e integridade, que discuta com apuro, a par dos direitos, a figura de expectativas e dos interesses difusos. Uma sexta oportunidade, a da antecipação. A oportunidade para que a Procuradoria de Justiça possa claramente dizer à administração pública que se deve assumir como motor de políticas públicas, como inovação social respaldada na evolução de conhecimentos técnico-científicos, sem os quais qualquer labor administrativo está sempre privado de erro sobre os pressupostos. Que importa fomentar estudos prospectivos, que importa fomentar perspectivas que convoquem a administração pública para o planeamento e para a consequência. Última oportunidade, a da sustentabilidade. E peço, Sra. Presidente, uma benesse de mais 2 minutos. A da sustentabilidade. Importa lembrar a oportunidade para a administração pública que sabe que a sustentabilidade é o novo nome da dignidade, que se pauta por atitudes ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas, com relevo para a intergeracionalidade e atenção à longevidade, para atitudes culturalmente diversas nos termos reclamados pelos instrumentos internacionais, quer relativos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quer naqueles que foram vertidos no Pacto para o Futuro. É uma administração pública que tem que ser âncora de estratégias all of government, como são, claramente, em termos dessa âncora, estratégias de proteção contra a não igualdade, contra a discriminação, racismo, territórios inteligentes, combate à pobreza, economia circular, mas que tem que reconhecer e acolher a necessidade de uma perspectiva all of society, como forma também de garantir justiça social, distributiva e espacial e a capilaridade onde o Estado não chegue ou não chegue com a necessidade e confiança. Oportunidade, enfim, para a provedoria não se conhecer apenas pela monitorização da patologia, mas para ser conhecida pela afirmação da norma com impacto público. Retomo aqui uma fórmula, quanto mais, tanto mais, utilizada por Otto Bahnhof em 1973, no Encontro de Professores de Direito Público Alemães, e que pretende corporizar esta ideia. Quanto mais intenso for o poder exercido pela autoridade pública, tanto mais o particular deverá poder confiar nessa decisão. Termino voltando ao início. Vivemos um tempo em que é fácil cair na tentação de tratar os grandes desafios como inevitabilidades. A desinformação, a fragmentação social, a erosão da confiança. A mensagem desta candidata à provedora é a contrária. Num tempo em que parece que só a ameaça externa nos une, a resposta pode ser diferente. E resposta e responsabilidade, perdoem-me o latim, têm a mesma origem etimológica. Em democracia não há poder sem responsabilidade, nem responsabilidade sem confiança. O dever de boa administração, que é consagrado no Código de Procedimento Administrativo, que é consagrado na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, é um parâmetro muito denso e exigente de atuação que tem que ser validado pela Provedoria de Justiça. Entendamo-nos, a Provedoria de Justiça não transcende de modo algum a separação e interdependência de poderes, mas cede a lei que é a língua do Estado. Dito de outra forma, a Provedoria de Justiça serve o Estado de Direito democrático e não um Estado de mera legalidade. A eficiência da administração pública que a Provedoria de Justiça acautela não é um fim em si mesma. É a condição para libertar a energia para o que realmente importa. A melhoria, sempre, do serviço público democrático. A minha esperança comprometida é de que a Provedoria de Justiça possa ser um inevitável espaço de escuta, mas sobretudo e também de voz assertiva e consequente a relembrar que uma proteção reforçada de direitos fundamentais pode reconstruir a confiança na democracia. Muito obrigada, estou naturalmente à vossa disposição para os comentários e esclarecimentos que considerem necessários.
Muito obrigada. Eu vou passar agora aos grupos parlamentares para as questões que entenderem. Portanto, começaria pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Paulo Lopes Marcial, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caros colegas deputados, a Sra. Candidata Professora Luísa Neto, penso que é um nome que ainda utiliza profissionalmente.
Sim, sim,
é único. Portanto, Professora Luísa Neto. Em primeiro lugar, saudava pela sua disponibilidade para se candidatar a este cargo, o serviço público que isso tem subjacente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, agradecemos e saudamos a sua disponibilidade. Também a cumprimentava pela apresentação inicial que aqui nos fez. Já vamos ouvindo muitas intervenções de candidatos a órgãos constitucionais e órgãos de soberania e a densidade e profundidade da sua intervenção inicial surpreendeu-me e, portanto, gostava aqui também de sinalizar isso. O seu percurso académico é conhecido, desde a Faculdade de Direito de Lisboa e mais, enfim, depois, a certa altura, a Faculdade de Direito da Universidade do Porto, na área do Direito Público, defesa de direitos fundamentais e, portanto, na parte académica, enfim, os seus estudos e a sua vertente mais de professora universitária falam por si, não vou aqui reproduzir. Salientava também a diversidade do seu percurso, desde o Banco de Portugal, desde o Centro de Estudos Judiciários, também colaborou em gabinetes de vários membros do Governo, Ministro da Justiça, Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, e penso que essa diversidade de experiências e os vários lugares que já fez podem ajudar a um exercício mais pleno da função de provedora de justiça, caso isso seja a escolha dos deputados, e portanto penso que estamos perante um currículo com essa riqueza e com essa diversidade. Na nossa opinião, para que este cargo de provedor de justiça seja bem sucedido, há aqui duas características que são fundamentais. A primeira é a independência e a segunda é uma capacidade de influência junto da administração pública. E, portanto, perguntava-lhe, uma vez que a Constituição fala mesmo desta independência, portanto, o provedor de justiça como órgão independente, em que medida é que vai conseguir ser independente no exercício do cargo, cumprindo as funções que estão previstas na lei do provedor de justiça e na Constituição, com essa característica da independência. O segundo ponto é a capacidade de influência. Um provedor de justiça tem de conseguir, de uma forma formal ou informal, conseguir, enfim, convidar, estimular, requerer, junto aos outros poderes públicos, a defesa dos direitos fundamentais, a defesa dos cidadãos, mesmo em temas não propriamente mediáticos, em temas que não estão na ordem do dia, e tem de ter essa capacidade de influência, e portanto gostava de a convidar a explicar como é que vê a sua capacidade de influência no futuro para o exercício do cargo e de conseguir cumprir também essas atribuições da Provedoria de Justiça. Depois, enfim, como sabemos, o Provedor de Justiça deve pugnar pela defesa e promoção dos direitos, liberdades e garantias. Estamos na Comissão também de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e, portanto, perguntava-lhe expressamente como é que vê a ação do Provedor de Justiça nesta área, na defesa e promoção dos direitos, liberdades e garantias, o que é que poderá ser a sua característica principal, as suas prioridades na defesa destes direitos, liberdades e garantias e qual é a sua visão para o cargo. Finalmente, tenho 4 minutos, não é, Sr. Presidente? Ou 5? 5, ah, ótimo. Olhando para o último relatório da Provedoria de Justiça, portanto 2024, o último relatório que é público, pelo menos penso que é este o último, destacam-se aqui 2 ou 3 elementos que eu gostava de a convidar a abordar. O primeiro é o tema da pobreza. Portugal tem 15,4% da população em risco de pobreza depois de transferências sociais. Isto é um número que, apesar de ter melhorado ligeiramente nos últimos 2 anos, continua a ser alarmante. Portanto, há 1,6 milhões de portugueses e 300 mil crianças em risco de pobreza. Portanto, como é que, se for eleita para o cargo, vê o seu papel na defesa destas pessoas, dos pobres, das pessoas em risco de pobreza e, concretamente, da pobreza infantil? Outro tema que este relatório 2024 alerta é o tema da imigração e da menor proteção que os imigrantes têm tido em Portugal. Sobretudo, na nossa perspectiva, desde a extinção do CEF, o Estado português, através da AIMA, não tem conseguido corresponder em termos de tratamento, de rapidez, até de dignidade destas pessoas que escolheram Portugal para viver e para trabalhar. Recordo que, segundo os dados do último relatório, 40% de todas as queixas recebidas pela Provedoria de Justiça são respeitantes a imigrantes, que têm muita dificuldade em ter uma resposta rápida dos meios públicos, da administração pública. Há falhas gravíssimas no atendimento destas pessoas, há uma burocracia desproporcional, uma enorme morosidade no tratamento destas pessoas e, portanto, concluía com essa pergunta: como é que vê o seu papel enquanto Provedora de Justiça, eventual Provedora de Justiça, nesta defesa da defesa também dos direitos dos imigrantes junto da administração pública? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Ricardo Reis tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimento desde já a professora doutora Luísa Neto, a quem felicito também por ter aceito ser candidata a provedora de justiça, dizendo desde já que a importância que este cargo tem e depois de também ter observado e analisado o currículo da senhora professora, dizer que a experiência, como aqui já foi mencionado, quer no corpo docente, quer também em organizações internacionais, penso que não tenho problema em afirmar que estará muito mais capacitada para esta posição do que aquele que foi candidato anteriormente e que acabou inclusivamente por ser recusado. Estado. No caso concreto e no que aquilo a que a Provedoria de Justiça diz respeito, em particular na defesa dos cidadãos mediante erros ou atrasos da própria administração pública, eu não posso deixar de fazer aqui duas questões sobre duas temáticas distintas. A primeira das quais, e é uma preocupação que temos tido, também um tema que tem sido falado recentemente, mas que é algo constante nos últimos anos, tem a ver com o atraso no que diz respeito ao processamento das próprias reformas dos portugueses. E é algo que nos preocupa, porque uma pessoa que trabalha uma vida inteira, quando coloca os papéis para a reforma, tem existido um constante atraso e uma constante demora e morosidade do próprio processo, e é algo que nos preocupa e que também gostaria de perguntar como vê esses mesmos atrasos e como é que irá exercer a sua influência, sendo eleita, para também podermos ter uma maior celeridade em todos estes processos. E o segundo ponto prende-se precisamente com o relatório da Provedoria de Justiça, que no último relatório a que tivemos acesso, relativamente até ao mecanismo de prevenção da tortura, há uma questão que tem sido levantada, em particular numa subcomissão onde estou, que é de assuntos prisionais, que também nos tem deixado um pouco a sensação de dois pesos e duas medidas na própria análise que é feita à realidade prisional. É que existe, sim, um foco muito grande nas débeis condições que os estabelecimentos prisionais têm, nas débeis condições que os próprios reclusos têm, mas existe uma ausência constante das más condições que os guardas prisionais têm. E acredito que aqui deve existir um equilíbrio e que, sim, naturalmente, tem que haver uma salvaguarda dos direitos humanos para aqueles que estão presos, mas também tem que haver aqui uma preocupação para aqueles que estão no próprio estabelecimento prisional, no fundo, a garantir a segurança daqueles que cá estão fora, mas também dos próprios reclusos. E pergunto também como vê uma ausência de referência aos guardas prisionais, e tem sido uma queixa constante que têm tido quando vão os seus representantes a esta mesma subcomissão, e que no próprio relatório não constava, e que isso lhes causou também esse mesmo mal-estar. Por fim, uma última pergunta também sobre a questão da independência, naturalmente não duvidando da sua independência, mas também, como tenho perguntado nas audições que fiz a todos os candidatos a órgãos, se garante aqui a sua independência total de qualquer grupo partidário ou no exercício das funções que poderá vir aqui a desempenhar. Agradeço uma vez mais e desejo naturalmente as felicidades caso seja eleito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora ao Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar a professora Luísa Neto, agradecer a disponibilidade para a candidatura à função de Procuradora da Justiça e, enfim, focarei a minha intervenção mais do que no currículo, que eu acho que fala por si, que é quanto às áreas de abrangência, aquelas que são o núcleo essencial da função e da missão do Procurador de Justiça, portanto, porque eu acho que ele é mesmo elucidativo e obra publicada e o trabalho académico, eu acho que demonstram as credenciais que dispõe plenamente para o exercício de funções, focar-me-ia precisamente mais na visão de como é que encara e o que é que para onde é que olharia. Eu penso que a sua intervenção inicial foi especialmente útil porque muitas das pistas e das questões que tinha a colocar foram parcialmente abordadas e talvez num momento de especial polarização nas nossas sociedades democráticas, a tutela dos direitos humanos por todas as vias possíveis e dos direitos fundamentais por todas as instâncias possíveis torna-se especialmente mais relevante até do que no passado. E que no caso da Provedoria se declina em várias dimensões das competências e da forma de intervir. E portanto, eu começava por uma temática talvez mais a nível de um instrumento, mais do que propriamente uma área temática, mas que é precisamente a fiscalização da constitucionalidade. Ou seja, tendo em conta que no momento de especial dificuldade de acesso dos cidadãos ao Tribunal Constitucional, num quadro em que não temos recurso de amparo e em que também o custo de chegar ao Tribunal Constitucional é especialmente oneroso em muitas circunstâncias, o Procurador de Justiça pode efetivamente representar a via de tutela dos direitos fundamentais através do Tribunal Constitucional, portanto não é que se substitua um recurso de amparo, mas ser uma instância de verificação, de dimensão e de escala do problema, mesmo que não quantitativa, mas qualitativamente, para chegar ao Tribunal, e anteriores titulares do cargo, não estou a criticar nem a aderir a práticas anteriores, mas têm práticas bastante diferentes entre si. Portanto, uma curiosidade era esta, se de facto neste contexto particular em que estamos, se esta dimensão e se este papel complementar não poderia ser um elemento também sobre a ação do provedor. Depois, de resto, como dizia, muito do que referiu bate à porta das preocupações principais que temos no momento também de transformação da forma como as instituições encaram a tutela dos direitos fundamentais. E o tema do digital, nas suas várias modalidades, contamina quase todas as áreas da vida em sociedade e vem colocar desafios novos para os quais penso que há um espaço particular para a intervenção da Provedora de Justiça, designadamente naqueles que estão em carburação e que não dependem já só da ordem jurídica portuguesa. A inteligência artificial talvez seja o mais evidente, é um dos vários de novos desafios, portanto, no quadro do digital, mas aquele que é mais transformador e mais capaz de abalar a forma como tutelamos os direitos fundamentais, mas que também nos coloca desafios significativos porque deixamos de depender apenas de poder influenciar, ou melhor, como deixamos de depender autonomamente das instâncias soberanas nacionais, a capacidade de influência de um provedor de justiça também é muito menor, uma vez que pode dirigir recomendações ao legislador nacional, mas o próprio legislador nacional também está mais agrilhoado porque depende, para o sucesso das suas iniciativas, do espaço europeu em que se insere, e portanto também aqui a dimensão internacional da provedoria de justiça e portanto as redes nas quais se insere também pode ter esse relevo. Portanto esse era um dos tópicos, e ele bate à porta diretamente de uma das outras questões que gostava de colocar sobre como é que encararia ou como é que encara o diálogo com outras instâncias de tutela de direitos fundamentais entre nós, especialmente duas, e depois ainda por cima fez referência a uma das áreas temáticas de certa maneira, e eu seleciono duas porque me são mais próximas, mas que são a CADE-CNPD. Ou seja, num universo em que grande parte das interações dos cidadãos com a administração pública, que não sendo a única, mas digamos, é uma peça-chave fundamental da missão na provedoria, a complementariedade e a capacidade de interação entre estas duas instâncias de tutela de direitos fundamentais, especialmente quando vão ser cada vez mais exigentes e mesmo no passado se verificou dissonância entre ambas, se fez também algum espaço para a intervenção da provedoria e de como é que ele e como é que se pode desenvolver. Depois, tinha aqui uma nota, mas eu acho que se enquadra naquilo que referiu a propósito da educação para os direitos fundamentais, ou do papel educativo da provedoria, que é de facto a dimensão, talvez aquela mais esquecida das várias vertentes dos direitos fundamentais na nossa ordem constitucional, que é o da promoção. E a promoção, talvez, seja daqueles em que o foco não está sempre aí direcionado, muitas vezes passa um pouco ao lado, mas a provedoria tem de facto uma potencialidade de ser o embaixador neutro no sentido positivo, ou seja, com autoridade, independência que transcende o momento político pontual para fazer essa ação de chegar às camadas mais jovens da população quanto ao relevo do sistema de direitos fundamentais e à importância da sua tutela. Duas notinhas finais. Só para concluir e respeitar o tempo, uma sobre, talvez mais, não é filosófica, mas é jurídico ou filosófica, se quisermos, mas no fundo que se prende com a aparente subsistência ainda da dicotomia entre direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais, que de alguma maneira está subjacente a algumas das perguntas colocadas, mas que no fundo a doutrina também tem vindo a superá-la, ou seja, a tendência para encararmos os direitos fundamentais como um todo, também no fundo se isso não pode desafiar também a provedoria a ter uma missão mais abrangente e mais compreensiva do conjunto dos direitos fundamentais, em que as diferenças técnicas são mais de classificação do que propriamente de tutela alcançar. E a última era precisamente uma matéria que por vezes surge em instâncias congéneres. Não estou com isto de certa maneira a sugerir uma mudança de abordagem, mas muitas vezes parte da avaliação que a partir das provedorias ou dos seus equivalentes se fazem passa por alguma avaliação de impacto sucessiva da matéria de direitos fundamentais nas políticas públicas. Portanto, não estou a dar nota, ou seja, há aqui um contexto, domínio de instituições que podiam ter esse papel, mas de alguma maneira poder haver também essa possibilidade de, com a ponderação que o tempo dá, também por aí haver intervenção que depois pudesse desdobrar em recomendações ou em sugestões legislativas, e desde logo reitero o agradecimento e desejo o maior sucesso para as funções, caso, como espero, venha a ser eleita para este cargo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, os Srs. Deputados e, naturalmente, a Sra. Professora Luísa Neto, saudando desde já a sua disponibilidade para exercer funções tão dignas e tão desafiantes como as de Provedora de Justiça. Sendo que me parece importante sublinhar que a cada decisão, a cada momento, a cada processo, nós podemos contribuir mais ou menos para a credibilidade das instituições e, portanto, às vezes, quando se fala de crise das instituições, se fala de crise de determinados modelos, isso resulta de questões que se vão acumulando no tempo e de diversas opções, às vezes de pequena monta, para que vamos todos contribuindo. Portanto, eu, nesse sentido, gostaria de sublinhar que a decisão sobre quem exerce as funções de Provedor de Justiça é também muito importante no sentido dessa credibilidade das instituições e de contribuir, neste caso, a propósito desse processo, para termos aquelas que são as pessoas que consideramos mais preparadas e mais capazes de exercer funções tão relevantes como o caso. E sendo assim, devo dizer que estou particularmente confiante de que, face ao percurso que a Sra. Professora apresenta, face às suas contribuições em diferentes áreas, a Provedoria de Justiça ficará bem servida com o serviço que a Sra. Professora se dispõe para assegurar. Eu subscrevo muitas das questões que foram colocadas, tomei boa nota daquilo que a Sra. Professora também referiu como sendo os 7 pontos ou os 7 desafios que antevê relativamente à Provedoria de Justiça, mas não queria deixar de colocar-lhe uma questão que me pareceu também preocupá-la e que eventualmente não terá tido tempo para abordar inicialmente e que poderia utilizar também agora nestas respostas. A Sra. Professora falou de um risco de fragmentação. Eu presumo que isso pode dirigir-se à própria figura da Provedoria de Justiça e à proliferação de sub-provedorias, mas gostaria de perceber melhor quais são as preocupações, era esse o desafio que lhe fazia, desejando desde já sucesso nas funções a que se candidata. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria, Sr. Deputado do Livre, Sr. Deputado Paulo Moacho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento também a professora Luísa Neto. Agradeço a sua disponibilidade e a disponibilidade também para a candidatura e para exercer estas funções. As funções de Provedoria de Justiça são muito importantes, são até essenciais enquanto instituição de direitos humanos, enquanto uma figura constitucional, pré-constitucional, como disse, mas também constitucional, que no fundo tem essa capacidade de influência sobre os poderes públicos e de alerta sobre várias temáticas. Nós, no nosso trabalho enquanto grupo parlamentar, utilizamos muitas vezes aquilo que vem nos relatórios da Provedoria de Justiça, porque muitas vezes tem questões muito práticas e muito concretas, mas que geram muitos problemas aos cidadãos e que são, por isso, muito, muito úteis. Queria começar por lhe perguntar, no fundo, do ponto de vista mais geral, a sua visão para a Provedoria de Justiça, naquelas duas dicotomias que existem sempre, de uma visão mais reativa, enquanto a Provedoria de Justiça que responde às queixas, que tenta responder àquilo que lhe chega, ou também uma postura mais proativa de Provedoria de Justiça também, que, no fundo, tenta encontrar os problemas da sociedade e dar-lhes uma resposta ou tentar dar-lhes algum tipo de enquadramento. Nós enfrentamos desafios profundos relativamente aos direitos fundamentais, não só pelo contexto em que vivemos, com fenómenos como o crescimento do discurso de ódio, da polarização, todas estas matérias, a persistência da exclusão social, questões da pobreza também já foram aqui referidas, e a Provedoria também tem tido um papel muito importante nessa temática. Também novos desafios, questões da digitalização, da automação, da inteligência artificial, que eu sei que também tem trabalho nessa área e que é também muito importante do nosso ponto de vista que, enfim, não só a Provedoria de Justiça, mas toda a administração pública esteja muito atenta neste momento em que muitas vezes a solução que se dá para os problemas de escassez de profissionais, escassez de meios, etc., é um recurso à inteligência artificial e nós não o enjeitamos, mas temos que fazê-lo com muita cautela, com muito cuidado e garantindo que essa adoção não cria outros fatores de exclusão e de desigualdade, desde logo das pessoas que não tenham uma literacia digital tão acima da média ou como se pretende. Depois também há matérias que são já mais tradicionais no trabalho da provedoria e que também são essenciais, a questão das prisões, dos estabelecimentos prisionais, também já foi aqui referida, mas é também essencial. E nesta matéria, do meu ponto de vista, a Provedoria de Justiça não tem sido ouvida, porque já há muitos, muitos anos que a Provedoria de Justiça sucessivamente deixa alertas para as condições dos estabelecimentos prisionais, para as condições em que os reclusos e também os guardas prisionais têm para viver e para trabalhar e que, enfim, e que o problema não se tem resolvido. Também as matérias mais tradicionais do Estado Social, como por exemplo o acesso à saúde, que também tem sido uma das matérias muito frequentes de queixas à Provedoria de Justiça, e sei que também essa área também é uma área que tem trabalho e que tem currículo. Depois, também perguntar se entende que a Provedoria também deve ter intervenção em matérias que digam respeito à defesa do Estado de Direito. Nós também vivemos uma era de erosão do Estado de Direito, muitas vezes por parte dos próprios órgãos de soberania e os próprios governos, e também se entende que deve haver também essa vigilância. As matérias da aproximação da Provedoria aos cidadãos em geral, nós consideramos essencial, e gostei muito que logo a primeira oportunidade que referiu é a questão da educação para o direito, para a democracia, para a cidadania, que é essencial. Só cidadãos que conheçam os seus direitos os podem defender, e essa é uma matéria em que há muito trabalho para fazer, mas também as questões que também falou de, no fundo, da subsidiariedade, da governança multinível, e também aí a Provedoria pode fazer um trabalho melhor, não só porque, por exemplo, uma das delegações, a delegação da Região Autónoma da Madeira, está encerrada, penso que até este momento continua encerrada, e também gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, como também é importante que a Provedoria consiga estender a sua ação a todo o território. Também gostaria de saber que tipo de visão tem para essa matéria. Já não tenho mais tempo, haveria muito mais para falar, mas agradeço-lhe desde já as respostas. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora então a palavra à Sra. Professora para poder responder. Tem a palavra. Sim, tem alguma tolerância.
Muito obrigada. Eu começo por agradecer todas as questões que me foram colocadas, aliás, porque algumas delas permitem esclarecer alguns pontos que não tive ocasião, por constrangimento de tempo, de tratar na minha intervenção inicial, e outras clarificar algum do meu entendimento. Eu iria seguir a ordem das intervenções que aqui foi feita, independentemente de algumas questões terem alguma conexão entre elas, e portanto, se me permitissem, nessa altura faria essa conexão. No que diz respeito às questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, eu começaria pela questão da capacidade de influência. Capacidade de influência, em primeiro lugar, corresponde a uma competência que muitas vezes não devemos ser nós próprios a reconhecer, mas julgo que, de facto, de acordo com o meu currículo, e volto a dizer, tem uma súmula, porque o currículo obviamente seria bastante mais desenvolvido, mas quer a participação, por um lado, no âmbito da vida académica nas redes científicas, na coordenação de projetos científicos nacionais e internacionais, naquilo que foi, diria eu, a passagem por quase todos os cargos de governação e gestão académica, por um lado, são prova disso. O facto de, orgulhosamente, ter a possibilidade de encontrar em vários contextos muitos alunos que foram trabalhando comigo e que sempre suplantam o mestre, esse é sempre um gosto enorme que temos, e essa capacidade, através de filigrana, e uma capilaridade que permite nós percebermos qual é essa capacidade de influência. Mas depois há uma capacidade de influência formal, uma capacidade de influência que, por exemplo, se verte, como eu dizia na minha intervenção inicial, no facto de ter, de ser titular da única cátedra Unesco que não está assediada numa instituição de ensino superior. É um procedimento competitivo e é uma, precisamente uma cátedra Unesco para a administração pública, para a educação, para a participação e inovação na administração pública, e que, independentemente de corresponder à entidade do INA, foi concedida pessoalmente com base naquilo que é o meu currículo profissional. Por outro lado também, e destacando já agora não a parte estritamente académica, mas também a parte destas últimas funções que venho com muito orgulho exercendo, conseguimos, desde a recriação do INA enquanto Instituto Público em 2021, uma criação de redes de parceria, de consórcios com instituições de ensino superior. Dir-se-á, não é segredo que tentar sentar à mesma mesa vários senhores reitores nem sempre é fácil. O INA tem neste momento 4 consórcios que abrangem quase todas as instituições de ensino superior do país, e temos projetos absolutamente inovadores que só se conseguiram precisamente por esta possibilidade de sentar as pessoas à mesa. Da mesma forma, e em especial numa matéria que tem conexão óbvia com as funções do Provedor de Justiça, criei no INA, mas muito também por iniciativa minha, um programa de capacitação em direitos humanos para a administração pública, que é um programa que envolve 20 entidades da administração pública, um programa absolutamente gratuito, e que foi conseguido porque sentei as 20 pessoas à mesa e disse: vamos fazer isto, é importante que haja uma sensibilização transversal para os direitos humanos. Este é um programa que já ganhou o Prémio de Boas Práticas ao nível da União Europeia e que já foi sinalizado pelos Direitos Fundamentais da União Europeia como sendo, de facto, um programa de referência. Quanto à questão da independência, eu sou uma pessoa de causas, uma pessoa orientada para o serviço público, uma pessoa orientada para aquilo que é, como eu dizia no início da minha intervenção, a consideração daquilo que é o bem público em sentido estrito, em sentido lato, o que é a configuração constitucional dessa orientação para o serviço público. Não lhe posso dar penhor de independência que seja de outro tipo. Gostava de salientar que a orientação para valores, de facto, sempre foi a minha forma de atuar, e com isto respondo também a uma pergunta que me foi colocada pelo Sr. Deputado Chega também em relação a esta matéria. Portanto, dou, sob compromisso de honra, naturalmente, todas essas garantias de independência que sempre me permitiram nortear a minha vida pela adesão a valores e não pela adesão a qualquer perspectiva partidária em última análise ou qualquer outra segmentação de interesses que possamos considerar. No que diz respeito à questão dos direitos, liberdades e garantias e os direitos fundamentais, e aqui cruzaria também com uma questão colocada pelo Sr. Deputado do PS, o professor Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo perguntava-me em relação aos direitos, liberdades e garantias, em relação às prioridades que eventualmente poderiam ser estabelecidas. Eu acho que é importante, de facto, esclarecer que hoje em dia os direitos fundamentais têm naturalmente uma categoria dual, desde logo expressa na Constituição e noutros instrumentos internacionais, sendo por um lado direitos, liberdades e garantias e por outro lado direitos económicos, sociais e culturais, mas têm provavelmente um regime único, e um regime que aliás deveria ter um outro tipo de consideração, talvez na Constituição porque já o tem na doutrina. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves referia isso. É usual falarmos em direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração, quinta geração, enfim, eu tenho sempre esta dúvida. Aliás, tenho uma obra com esse nome, não sei se são novos direitos ou são novos objetos para o direito. Eu acho que nós temos de ter uma abordagem principiológica, porque a própria multiplicação de direitos, a certa altura, pode ser perniciosa. E pode ser perniciosa porque temos que perceber, de facto, se há dignidade suficiente para que uma determinada posição jurídica subjetiva corresponda a um direito. Isto prende-se também com a questão da fiscalização. A questão da fiscalização, como foi colocada pelo seu deputado Paulo Lopes Marcelo, mas também pelo deputado Pedro Delgado Alves, Os poderes da Provedoria de Justiça no que diz respeito à fiscalização são essencialmente ao nível do dois processos, ao nível do processo de fiscalização sucessiva abstrata e ao nível do processo de fiscalização por omissão. Se o deputado Pedro Delgado Alves me pergunta se eu acho que devia haver recurso de amparo ou queixa constitucional, eu diria que não. Não foi isso que me perguntou, eu sei. Mas já agora, para atalho de conversa, eu diria que não. E diria que não, a menos que se considerasse uma total reconversão do processo de fiscalização absoluta e que se considerasse uma total reconversão do Tribunal Constitucional em termos que não me parece que sejam compagináveis com os tempos atuais. Há para além disso, e respondendo só aqui neste inciso em relação ao deputado Pedro Delgado Alves, há uma questão que tem que ver com a necessidade de nós percebermos também que temos mecanismos existentes dentro do ordenamento jurídico, não são estritamente de natureza constitucional, mas como, por exemplo, a intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias, que eventualmente, se nós adotarmos uma dogmática unitária dos direitos fundamentais, poderiam ter uma reconversão de um outro tipo. Mas eu diria que não vou certamente dar aqui indirizos ou fazer juízos de prognóstico sobre aquilo que farei caso seja eleita e caso exista algum diploma que entenda que faz sentido, em relação ao qual faz sentido a fiscalização da constitucionalidade, quer a fiscalização sucessiva abstrata, quer a fiscalização por omissão, mas, enfim, diria apenas que estou bem ciente de quais são os poderes da Provedoria de Justiça em relação a isso e não me coibirei, se for o caso de ser eleita, de os utilizar, ainda que, por natureza, parece-me que sou uma pessoa comedida e sensata e que, portanto, não utilizarei isso como bandeira para agigantar um cargo que não precisa disso. Quanto à questão da pobreza salientada pelo deputado Paulo Lopes Marcelo, eu ainda esta manhã estava precisamente a trabalhar naquilo que é o plano de ação para a estratégia 2026-2030 quanto à Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. O INA tem sido, calhar as pessoas não têm muita consciência disto, mas já agora faço também aqui alguma propaganda ao INA. O INA está no centro de muitíssimas estratégias transversais, tendo contributo para muitas estratégias transversais, por exemplo, a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Há uma necessidade de ver para além do óbvio que diz respeito às medidas em relação a estas estratégias e em relação a estas questões assimétricas. Passam com certeza por um nível de assistência material, de prós e pós suficientes, mas passam também por outras medidas de condicionamento, de capacitação que possam diminuir esta assimetria. Quanto à questão das migrações, bom, esta primeira comissão tem dois diplomas, duas iniciativas legislativas, 75 e 76, precisamente no que diz respeito a mecanismos do regulamento de triagem e que correspondem à transposição de diretivas e também aos regulamentos da União Europeia. Não me cabe a mim, naturalmente, imiscuir-me neste caso naquilo que é a consideração a fazer por esta comissão. Ainda assim diria, isto prende-se com uma questão colocada pelo seu deputado Rui Rocha também, que tenho algumas dúvidas de que a Provedoria de Justiça deva corresponder a um conglomerado de mecanismos de prevenção. Tenho dúvidas que deva corresponder a um conglomerado de mecanismos de prevenção. Se calhar o seu deputado estava a pensar mais concretamente na questão da proliferação, como dizia, de propostas como a criação da figura do provedor da criança ou a figura do provedor, seja, do idoso. Eu como já tenho uma certa idade, enfim, não diria velhice, mas tenho alguma juventude acumulada, diria que ainda me lembro da controvérsia a propósito do provedor das agências de viagem. Quando surgiu a figura do provedor das agências de viagem, o que é que isso correspondeu? A Provedoria de Justiça é um órgão constitucional e é um órgão constitucional que tem que ter esta vertente de universalidade e de abrangência. nós diminuímos, na minha perspectiva, naturalmente, e obviamente isto também depende do recorte constitucional que a figura tem, nós diminuímos a Provedoria de Justiça quando destacamos determinadas competências para outros órgãos. E, por outro lado, sabendo que o Mecanismo Nacional de Prevenção, que a Provedoria, que foi confiada à Provedoria em 2013, já provavelmente, diria eu visto de fora, já provavelmente condiciona de algum modo alguma atuação da própria Provedoria, nomeadamente quanto à questão da independência, porque a Provedoria é um órgão independente e a questão do Mecanismo Nacional de Prevenção tem uma forma de funcionamento completamente diferente. E diria eu que aquilo que vem previsto nas propostas 75 e 76, atribuindo ao Provedor de Justiça também, porque fui fazer esse trabalho de casa, também competências em relação a essa matéria, tenho algumas dúvidas, mas não gostaria de me alongar demasiado, porque isso naturalmente é uma preocupação que poderá vir ser minha, mas neste momento é uma questão que está com os senhores deputados. Mas diria que esta matéria, e eu referi-me nisso na minha intervenção inicial, esta questão de perceber como é que lidamos com esta tensão securitária, por um lado, e necessária de alguma forma, mas a necessidade de salvaguarda dos direitos fundamentais nesta matéria é essencial. Lembro, aliás, que ainda no início desta semana foi aprovado um novo acordo na União Europeia entre Parlamento e Comissão que levanta mais questões também, por exemplo, em relação aos centros de detenções no que diz respeito ao Pacto de Migração e Asilo. Quanto às questões colocadas pelo Sr. Deputado do Chega, eu julgo que quanto à questão da independência já terei respondido. Quanto à questão dos atrasos em relação às reformas e em geral, se calhar, à questão da segurança social, permita-me também trazer aqui um exemplo que correspondeu a uma articulação feita com a Provedoria de Justiça a propósito dos serviços do Estado que eventualmente, no âmbito dos relatórios apresentados, evidenciariam alguns níveis a necessitar de maior capacitação, vamos colocar assim. E isso foi falado pelo INA com a Provedoria de Justiça, precisamente no sentido de dizer: identifiquem-nos quais são, do ponto de vista daquilo que é a análise, as vossas recomendações, de questões que possam ser aqui, necessitar aqui de capacitação adicional. E este foi um, por exemplo, no que diz respeito à segurança social, temos tido alguma ação nesse sentido. Portanto, acho que é importante haver aqui uma sinalização de quais são as áreas, estas e outras, mas quais são as áreas que depois da análise das queixas dos cidadãos podem implicar não só recomendações, como ações adicionais de interação com outras entidades. No que diz respeito ao Mecanismo Nacional de Prevenção, julgo que tem sido essencial a atuação da Provedoria, não obstante, como tem dito, eventualmente não necessariamente acolhida. Essa é eventualmente a capitis de minúcia da Provedoria de Justiça não ter poder decisório, tem um poder de recomendação que sabemos, tem este magistério de influência de alguma forma, mas lembro que ainda recentemente a Provedoria de Justiça voltou a acentuar a sua posição, quer no que diz respeito ao Cordão Petrusco, quer no que diz respeito ao Cordão Fernandes, e a posição da Provedoria de Justiça tem sido muito clara em relação a essa matéria. Sim, sim. Só em relação à questão do conflito eventual entre direitos fundamentais dos presos e dos guardas prisionais, é uma questão de conflito de direitos que se resolve. Não estou a dizer que seja fácil, de acordo com o princípio da proporcionalidade, necessidade de adequação e proibição do excesso, mas percebo a questão. Só, se me permite, só mais duas questões, três questões em que acho que posso... Em relação à questão digital também colocada pelo deputado Pedro Delgado Alves, enfim, já tinha respondido à questão da fiscalização da constitucionalidade. Quanto à questão digital, eu acho que este é um tema em que evidentemente a Provedoria de Justiça não fará nada sozinha. A reserva do tecnologicamente possível, diria eu, mas há aqui um espaço, quer no âmbito da rede de instituições nacionais de direitos humanos, e eu lembro-me que nem todos os provedores são instituições nacionais de direitos humanos, e esse parece-me que é uma rede que pode ser atuada. Por outro lado, a Agência de Direitos Fundamentais da União Europeia, que tem salientado precisamente os riscos para os direitos fundamentais no âmbito da sociedade digital. Lembro-me também que há neste momento uma proposta no que diz respeito, nomeadamente aos menores, em contexto digital, que está em apreciação nesta Assembleia. Desse ponto de vista, já não me referiria à CADA, mas desse ponto de vista a articulação com a CNPD é absolutamente essencial, e sabe-se que o Regulamento Geral de Proteção de Dados hoje em dia determina também uma avaliação de privacidade e uma avaliação de impacto sobre nesta matéria. Quanto à questão, só rapidamente em relação à questão da educação em democracia, como foi colocada pelo professor deputado Pedro Delgado Alves e também pelo seu deputado do LIVRE, esta questão da educação em democracia sempre foi uma preocupação minha, tenho obra escrita sobre esta matéria, acho que muitas vezes damos de barato um contexto adquirido de que a educação para a democracia e para os valores democráticos não é necessária em democracia, não é verdade, sabemos que não é verdade, temos tido provas absolutamente abundantes, infelizmente, de que não é verdade e, portanto, tem que haver mecanismos de atuação nesse sentido. Eu tenho, desde há 15 anos, na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, um programa que se chama Falar a Brincar de Coisas Sérias, em que temos uma atuação com crianças, com menores, desde o nono ano, e este é um caminho incremental que temos que fazer.
Isto terá mesmo que terminar.
Pronto, peço desculpa. Ficou uma questão da região autónoma da Madeira, mas...
Peço
desculpa.
Pronto, eu nem vou dizer a benevolência que tive com o tempo, mas de facto também estávamos a beber... Vamos ter votações, sim. E estávamos, apesar de estarmos todos absolutamente... com um gosto enorme em ouvi-lo, eu pelo menos, não é? De tal modo que até a dada altura me perdi um bocadinho no tempo. Confesso este. E portanto foi um gosto e de facto poderíamos estar aqui a ouvi-la, eu pelo menos estaria a ouvi-la com todo o gosto mais há algum tempo, porque além de competências de sabedoria que demonstra, vai ao encontro de muitas das coisas que nós achamos e que nós pensamos e portanto agradecer-lhe mais uma vez a disponibilidade que demonstrou para vir aqui e, acima de tudo, a disponibilidade cívica e de se colocar ao serviço do país para um cargo como este, que não tenho absolutamente dúvida nenhuma irá desempenhar com a maior qualidade e competência, e desejar-lhe que tudo corra bem no dia da eleição e que, com certeza, tudo correrá bem no exercício das funções para as quais, com toda a certeza, vai ser eleita. Foi um gosto, muito obrigada.